Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Entre o arvoredo tecido de grinaldas amarelas aparecia uma esfera do azul do céu, como tela fina de um painel, cingido por medalhão de ouro. A sombra de uma nuvem errante infundia ao horizonte suave transparência. Debuxava-se na tela acetinada o vulto aeroso de linda moça, que montava com elegância um cavalo Isabel. A alvura de sua tez fresca e pura escurecia o mais fino jaspe. Nem os raios do sol, nem o exercício acenderam uma rosa mesmo pálida em sua face, cândida como a pétala do jasmim. A seiva dessa mocidade, o viço dessa alma, não se expandia no rubor da cutis, mas no olhar ardente e de esplêndido dos grandes olhos negros, e no sorriso mimoso dos lábios, que eram um primor da natureza. Admirando aquele rosto encantador, ninguém reparava na sua palidez. Ao contrário, parecia que os tons rosados maculariam a alvura do lírio. A alma que se derrama assim em ondas no olhar e no sorriso, está no íntimo, no eitofesão, coração donde se desprende centelhas, não pode tingir as faces. Um roupão de cassemira verde escura, debruado a caireu de seda preta, com a abotoadura de aço, moldava um talhe esbelto, que parecia talhado em mármore, tal era a correção das linhas e a harmonia dos contornos. O gracioso chapéu de castor cor de pérola, em vez de cobrilha, a cabeça gentil, pousava como um pombo na rica madeixa negra, que lhe descia caprichosamente pelo pescoço em opulentas cascatas. Calçava luvas de camurça amarela, cujo longo canhão afunilado cocobria-lhe uma parte do braço, mas deixava admirar o pulso delicado, ringido por um punho de cambraia lisa, igual ao colarinho rebatido sobre a gola do roupão. A mão esquerda sustinha as rédeas trançadas com bastante firmeza, porém com a graça fácil que teria segurando no baile o leque ou o ramalhete. A direita suspensa aptava pela haste um chicotinho, cujo cabo de marepérola parecia machucar nos lábios o sorriso faceiro, que ali brincava, e de vez em quando trinava como um canário. Da cintura de menina ou de silfo nasciam nas as amplas dobras do roupão de montar, roçagante sobre os flancos do belo animal. Como na constante ondulação do mar percebe-se, por uma inflexão mais forte, a vaga nascente que se empola, assim no meio das largas pregas do vestido sentia-se o relevo suave da perna esbelta e nervosa que esticava o louro, enquanto o pé, despeitado tupor não se mostra, agitava impaciente o estribo. O cavalo era digno pedestal daquela estátua de Diana. Alto airoso, de uma estampa soberba, respirava a elegância altiva e serena que lhe imprimira a educação britânica. O cavalo dó do cabo de boa raça, tem alguma coisa do Lorde. A mesma fleuma aristocrática, o mesmo garbo frio e impassível, a mesma sobriedade do gesto, caracterizam os dois fidalgos. Tenho para mim que um cavalo do cabo olha para os cavalos de raças de diferente com o mesmo polido desdém que sentia Lord Derby pela nobreza das outras nações. O Lord Inguapropleuse do Tigugumote, dos os senhores do mundo, Sivissum. O cavalo do cabo, parodiando a divisa, diz Ecussum. Eu sou o cavalo por excelência, o fidalgo de raça, o gentleman da estrebaria. Por isso, na atitude do indo-animal montado pela gentil amazona, não se via a impaciência fogosa, a vivacidade sofrega, que sem dúvida ressumbraria no filho da raça brasileira, apesar de muito afastado de sua primitiva estirpe árabe. O lindo Isabel, sentindo a doce pressão das rédeas colhidas pela mão da senhora, estacara imóvel, com a firmeza correta de uma posição acadêmica. As pernas lançadas pisavam o chão com rígida elegância. A cauda e a crina conservavam artística ondulação que lhes imprimira a mão do escudeiro. A cabeça erguida com arrogância inclinava-se ligeiramente para despedir o olhar oblíquo do orgulho desdenhoso. Peixe, o grande Pitt, parando no meio de um discurso eloquente, ao influxo da súbita inspiração de um epigrama, que seu lábio sarcástico ia desferir contra Fox, devia ter no parlamento inglês aquela atitude soberba. Se a linda moça ficasse ali horas, creio que o impassível cavalo não daria sinal de impaciência, nem levantaria a unha aristocrática para escarvar o chão. Podiam também as moscas impertinentes pousarem na anca, ele não se preocupava com a ralé. Apenas muito importunado, agitaria o corpo com um movimento sem fidalgo ou que levando fivanta aos ombros em sinal de tédio. Eis o quadro original que Ricardo viu de relance. O vulto da moça, esclarecido por um raio dos rocoado em a folhagem, se estampava no vu, com um vigor e colorido e animação de tons admiráveis. Através da névoa sutil que há pouco envolvia seu espírito, O desenhista podia supor um instante que via uma paisagem de Delacroix através da ilusão de Ana de um diorama. Chegando-se ao arbusto para examinar-lhe a flor, não reparou o moço que, seguindo por dentro do mato, se aproximara em mim do lugar onde este fazia uma curva. Deitara-se, pois, voltando costas ao trilho, que lhe ficava duas braças de distância. A linda amazona, que vinha ao osso do animal, descobriu o solitário passeador e pressentiu nele algum desses eternos sonhadores que se chamam poetas ou artistas. Urgente porque as mulheres têm o mesmo fraco dos meninos pelas bolhas de sabão, coisa para se ver um instante enquanto brilha. Disfarçando a sua indiscrição com o pretexto de esperar alguém que a acompanhava, fez a amazona parar o animal. O vento, volvendo as folhas do álbum, mostrava as aquarelas que os olhos curiosos tentavam espiar enquanto a mão afastava o longo véu cor de Havana. Esguardando os desenhos, não esquecer a moça ou artista que, entregue a seus pensamentos, murmurava palavras soltas. Quando viu beijar com ardor, uma e muitas vezes, a pequena flor agreste, não se pôde conter e deixou escapar-se a risada harmoniosa que ainda se desfolhava em sua boca travessa, como uma rosa desabrochada naquela manhã. Debalde quis ela, pousando nos lábios o capado madrepérola do chicote, trancar aquele cofre de pérolas e rubis. As joias se desfiavam rorejando as melodias de uma voz suave. O riso fresco de uma linda boca, ainda quando borbulha dele alguma malícia, é sempre doce e saboroso. Por isso Ricardo, apesar de reconhecer que a moça ria-se dele, em vez de zangar-se, riu-se para ela. O véu caiu imediatamente, ocultando em uma nuvem espessa o rosto encantador. A uma vibração da rédea, o soberbo Isabel desatou o passo elegante em um trote largo, de suprema correção e pétrica. O quadro arrebatador se tinha apagado de repente, deixando a tela azul erma da imagem sedutora. Em compensação, porém, um outro quadro mais cheio desenhou-se no claro do arvoredo. Formado por uma inglesa gorda, de meia idade, dessas mulheres que teimam em não envelhecer, e por um português magro, desses aos 40 anos envelhecem sem cerimônia. Estas duas criaturas eram o epigrama vivo uma da outra. Montada a cavalo com um chapéu de abas enormes, a inglesa parecia, relevem a comparação, um queijo londrino posto em pra alto e coberto com a tampa de cristal. O turguês, esguio e curvado sobre a mula que o levava, com um chapéu afunilado, era perfeita a imagem de uma salsicha assada num espeto. Para que o contraste fosse perfeito, a mulher falando ao homem, estropiava o português de uma maneira horrível. E o homem, escutando-a atentamente como se a compreendesse, arranjava de vez, enquanto no fundo da garganta um grunhido que tinha a pretensão de ser um is, como uma careta tem a pretensão de ser um sorriso. Ricardo, vendo o seu segundo painel, sentiu na vista uma sensação igual à do paladar que, saboreando a polpa deliciosa de um cambucá, sentisse de repente o gosto do pepino. Fecho os olhos enquanto muto o epigrama em carne, e o osso passava, acompanhado por um pagem de libré. Um novo gorjeio de riso melodioso derramou-se pela solidão, porém Ricardo não ouviu mais do que um eco remoto. — De que se ri, menina? — perguntou a mestra em inglês. — Why do laug, babe? — Bonito romance, mistroche? — respondeu a moça na mesma língua. — Kitty. Replicou a moça rindo. — Não está escrito ainda. Se agora mesmo eu vi o primeiro capítulo. Não entendo. Ande lá, miss. Troche. E a senhora bem caladinha.
Que é?
Não viu um moço que estava recostado na grama ao lado do caminho.
Onde?
Não me engana, pois o moço tinha uma flor na mão. Creio que era um girassol. E pensando que eu não o via, ou talvez que era outra pessoa, dava tais beijos na flor que de cada beijo comia um pedaço.
Ah!
Engrasclamava a mestra com um riso puro cockney. E se pere uma ex interessante aquele ir de dizer enquanto beijava o seu girassol, my love, my darling Harriet, me prete mistroche.
Bye!
Repetia a mestra afogada em riso. O português não entendera a meia palavra do diálogo travado em inglês, mas ele julgava que, sendo incumbido apanhar a moça e a mestra na qualidade de criado grave, devia compor-se a feição daqueles de quem estava constituído a sombra.
Você tem ideia, Nin? É sério, Miss Troche.
Palavra que viu o moço. A senhora também, não disfarce. A mestra voltou-se gravemente para o criado e com os dentes cerrados para destrinçar as palavras portuguesas, como se fossem cabeloiro, disse mais ou menos isto.
Sr. Daniel Nasverion, gentleman. Respondeu Dondon e vi ficar em branco. Não disse, exclamou a moça desatando a risada com extremo prazer.
E?
Fez a mestra arremedando o português. Que quer dizer I? Neste momento, um cavaleiro alope assomou na curva do caminho e encontrou-se de frente com a moça e sua comitiva. Era Fábio que voltava do seu passeio gorado. Ao avistar o grupo, moderou o andar do animal para melhor examinar as pessoas, com especialidade a gentil amazona. Cumprimentou respeitosamente a moça, que retribuiu-lhe com uma inclinação da fronte, bastante graciosa para revelar a fina educação, mas tão reservada e altiva que não permitia quem a recebesse dirigir-lhe uma palavra, ou aproximar-se. O galgo e o formoso Isabel também se cortejaram. O cavalo brasileiro, vivo, ardente e prazenteiro, em frente garboso exultando um ligeiro nitrido de prazer, o cavalo do cabo, com o cumprimento protetor que um ministro enfatuado se diga deferir a um deputado novel. Como jovem deputado, o jovem corcel, vendo aquela fatuidade, sentiu certo prurido na pata, mas pelo respeito ao cavaleiro que o moava, pela decência devida à boa sociedade, e sobretudo pela educação que lhe dera o dono, desprezou a arrogância do colega. — Este o moço, menina? — perguntou a inglesa motejando.
— Não é Strosh.
— É outro, Erival I, recou a moça. — Não viu que cumprimento lhe fez. Creio que teremos duelo. É como há de acabar o romance. E o riso que se escondera nas covinhas da face, quando se aproximaram estranho, voltou de novo ao lábio da moça.
— Ó!
— exclamou ela, desaparecendo em um tempo de galope.